Olá, esse é mais um Fortecast. Hoje estão comigo aqui Dimitri Silveira.
E aí, cara, beleza? Tudo bom?
Cecília Patrício.
Tudo bom, gente?
E nós vamos falar sobre a prostituição na visão da sociologia, antropologia e história. Cecília, se apresenta um pouco para o público, por favor.
Olá, gente. Como antropóloga, a gente vem discutindo sobre prostituição do ponto de vista social, mas também comportamental e atrelado a outros setores dentro das ciências e da sociedade. A prostituição é uma profissão bem antiga, isso não é novidade para ninguém. E bem complexa, na medida em que não existe apenas uma prostituição, existem várias prostituições e existem também vários termos para caracterizar o que é prostituição. Então, na verdade, se trata de uma atividade no mercado do sexo. E aí, quando falamos da atividade no mercado do sexo, inclui homens, inclui mulheres, inclui homens que se prostituem, que a gente chama de michê, garotos de programa, inclui moças, aí se inclui também os outros gêneros que são travestis, e também se inclui crianças, adolescentes. Então, assim, numa complexidade geracional, mas também numa complexidade hierárquica e também uma complexidade funcional, porque não é só a prostituta que trabalha com prostituição, é também a cafetina, o cafetão, o agenciador, o aliciador, as pessoas que permitem, o dono do hotel ou do bordel, o espaço que é comprado na rua, são pessoas que vivem esse ambiente para permitir que a prostituição se sustente, quem loca o espaço, a pessoa que vende comida para que ela se sustente.
Tem carrinhos de ambulantes que ficam perto ali já para pegar esse movimento.
Exatamente.
E é engraçado isso que tu falou, porque, assim, engraçado não, é interessante, porque nota-se que tem toda uma indústria, assim, na realidade, ao redor do sexo, mas nós, como uma sociedade, principalmente de influência católica, como é a sociedade brasileira, hoje sob muita influência evangélica, principalmente do novo governo, e a gente vê que existe uma hipocrisia de fingir que essa indústria não existe. Mas se as pessoas não consumissem esse produto sexual, digamos assim, não existiria essa indústria. Então a gente vê uma hipocrisia clara na sociedade brasileira, né?
Costuma-se discriminar a prostituição de rua, que é o que se chama de trottoir. Costuma-se discriminar a prostituição que acontece nas avenidas, nas autoestradas, de maneira descontrolada e de uma camada pobre da população. Mas, na verdade, a gente tem altos níveis de prostituição que estão vinculadas a altos escalões de políticos e de empresários, de pessoas que envolvem também mulheres. E isso movimenta dinheiro de uma maneira muito forte. Quando se fala de prostituição, qualquer estudo sobre prostituição, ele tem que delimitar o que de fato ele está compreendendo sobre prostituição, quem são os agentes, os sujeitos, seja de que lado esteja, qual a geração que está se trabalhando, e o próprio espaço geográfico e histórico vinculado a essa concepção de prostituição.
O Uruguai foi um dos primeiros países a regulamentar a profissão ainda no começo do século XX. E a gente tem como exemplo mais famoso a Holanda, com o Distrito da Luz Vermelha, que até bairro, apesar de ser um bairro de população assim normal, as pessoas moram lá, é um dos principais atrativos turísticos por causa de uma verdadeira indústria de turismo sexual que se formou por causa desse bairro.
E também é um bairro nobre na Holanda, em Amsterdã, eu acho.
Amsterdã.
É um bairro, se você for ver, assim, tem hotéis caríssimos, cassinos e é algo turístico mesmo. As pessoas vão lá para justamente conhecer esse bairro, essa rua. É bastante famosa.
Exatamente. Não necessariamente consumir a prostituição, mas acaba consumindo porque gera um consumo.
Sim,
mesmo que não consuma o sexo, mas consome a bebida, o voyeurismo, que tem tudo a ver com você consumir o sexo sem necessariamente estar praticando o sexo, não é isso?
A maconha também, dizendo que é um bairro bom ou ruim, tô falando de uma realidade que a gente sabe que existe,
E diga-se de passagem, na Holanda, quando você entra, as meninas quando vão, seja ela prostituta mulher ou rapaz garoto de programa ou travesti, eles já entram no país e já se registram na polícia e nos órgãos competentes para fazer aquela atividade. Então, nada é escondido, nada é por debaixo dos panos, tudo é regularizado. E isso gera dividendos, isso gera renda para o país, isso gera renda para os empresários, isso gera renda também para os trabalhadores desse mercado de sexo.
É uma forma de combater turismo sexual, né?
Sim, sim, Raul.
Sim.
Porque,
turismo sexual, que eu digo porque eu falei antes de turismo sexual, mas eu tô falando turismo sexual aquele ilegal. Não tô falando do turismo sexual de viajar para consumir
ponto,
sexo.
Pra consumir.
Só pra corrigir com comparação que eu tenho
assim,
falado antes.
Sobre turismo sexual, é importante destacar que existem duas vertentes, né? Uma é o turismo se prepara para vivenciar situações sexuais, e aí a gente está falando de trade turístico, a gente está falando de cruzeiros gays, a gente está falando de ir à Holanda, de conhecer museus do sexo, por exemplo, que é uma vertente mais estrutural e organizada, tem até bom para o mercado de trabalho.
Do pênis no Japão,
tem. O Museu do Sexo, né? Tem vários museus de sexo no mundo. É, quando a gente fala de Brasil, eu já estou falando de um turismo sexual que tem um ranço de chegar, né? Na verdade, não é o brasileiro que sai para fazer sexo fora, é o gringo que tem uma percepção do que é o Brasil através da publicidade, através da propaganda, através do cinema. Isso não é novo, isso é do começo do século XX, não é isso? Que vem exatamente destacar um lugar bom em que as pessoas estão aptas ao sexo. E isso beira ao abuso, beira à violência, beira à violação. Por quê? Porque nós temos crianças na rua que fazem sexo por qualquer coisa, por um biscoito treloso, por exemplo. A gente tem mulheres na rua que estão fazendo sexo por conta de... porque precisam usar a sua droga, né? A gente tem uma realidade que de fato existe, e isso não é só no Brasil, claro. É em qualquer lugar que tenha população pobre. Mas isso gera um chegar para fazer um sexo que viola e se coloca debaixo dos panos. Por exemplo, muitos hotéis em Boa Viagem, eles têm agenciadores para catar meninas na orla para fazer sexo com os turistas, com os gringos.
Eu trabalhei, né? Meu primeiro emprego foi num hotel em Boa Viagem, inclusive na Avenida Domingos Ferreira, que é uma das maiores avenidas da cidade. E eu posso dizer que a ordem da chefia era ser, assim, fazer vista grossa pra prostituição e, de certa forma, até influenciar.
Tá aí a prova.
E aí, sim, a questão que tu falou das crianças, essas coisas, a gente vê que, por omissão do Estado, é, de certa forma, um genocídio cultural. Porque
sim,
o Estado, ao não prover políticas públicas para combater isso, ele tá, de certa forma, reforçando isso. E em alguns períodos da história, como na ditadura, isso foi reforçado. Porque a primeira campanha publicitária do Brasil em relação ao turismo para convidar pessoas para virem para cá, foi reforçando que nosso país está aberto para ser um paraíso sexual, digamos assim.
A gente tem uma produção cinematográfica grande que construiu o cinema brasileiro, mas não é só o cinema brasileiro, é também um cinema que olha para o Brasil como um país apto para o sexo. Então a gente tem, por exemplo, cineastas que nunca vieram no Brasil, que gravaram sobre o Brasil, que mostraram imagens do Brasil e repercutiram imagens na qual somos aptos ao sexo. Isso não é bem verdade. Porque se você conhece, por exemplo, a realidade da sexualidade das pessoas, lá fora é muito mais livre do ponto de vista legal, das leis, do ponto de vista da vivência e do ponto de vista da prática também. Então, existem práticas sexuais na Europa em que as pessoas costumam fazer que no Brasil não se faz.
Porque nossa cultura também tem muitos tabus, né?
E isso é uma questão também, como a Senna estava pontuando aí, que até uma coisa que eu queria trazer na pauta era justamente isso. Os programas culturais que a gente tem é totalmente deixa um estereótipo muito grande no Brasil. É como se aqui tivesse carnaval, futebol e samba. Tem muitos desenhos que... Os Simpsons, por exemplo, teve um episódio dos Simpsons, foi em 2002 que foi televisionado, inclusive, que a família veio pro Rio de Janeiro. E ele mostrou o Rio de Janeiro, uma cidade que era cheia de ladrão, cheia de ratos, sequestradores e policiais bissexuais. Tá entendendo? Totalmente deformando a imagem que a gente tem aqui no Brasil. E essa questão de prostituição também, vale salientar que não só tá nos produtos audiovisuais, como também tá em produtos musicais também. Sim, porque cai claro. Também em questões de músicas do gênero de funk, que quando trata desse assunto, do assunto da mulher em si, denigrem totalmente a imagem da mulher, e é uma música que fala de drogas, de sexo, e quando falam de garotas de programa, é como a senhora falou, e falou muito bem, inclusive, tipo, fala pra bater, fala que vai fazer e acontecer, e tudo isso e aquilo. É uma questão bem triste, assim, porque fica parecendo que todo mundo é assim, só que meio que a gente sabe que não é.
Só sobre a questão do funk, também tem uma coisa, porque, assim, eu não sou muito fã de funk, mas eu gosto muito de MC Carol, e, assim, eu acho que não é só falar sobre droga ou sobre sexo. Tem muitas vezes que se fala de uma forma de retratar sua realidade. O problema é que também tem muitas vezes que a realidade das pessoas é a de, por exemplo, privilegiado, mesmo sendo uma pessoa de um contexto de comunidade. Porque, por exemplo, o funk de MC Carol pode ser um funk que fala de sexo, mas tá falando da realidade dela. Agora, o funk, por exemplo, Surubinha de Leve, é a visão de um macho alfa falando quanto ele vai estuprar e ele não tá nem aí pra isso, tá entendendo?
Essa então... foi com o Mr. Catra, por exemplo, pode salientar aí, que foi um ídolo para muitos, mas pra mim não, por favor. Mas as músicas dele é totalmente isso. E
totalmente machistas e violentas.
Machistas e violentas. E era um cara que se orgulhava de vestir e levantar essa bandeira.
E foi ovacionado no velório
muito,
dele.
Muito, muito. É triste, cara.
A gente sabe que, por exemplo, algumas letras, né... Letras de duplo sentido, triplo sentido ou sentido explícito mesmo, existem desde que existe música popular, por exemplo, né? O forró já teve músicas tem músicas com letras pejorativas, letras que realmente diminuem a pessoa, a mulher, o homem, e travesti, gay e tudo. O brega também,
o brega,
certo?
Sim.
E a gente vivencia uma realidade na qual, por exemplo, as comunidades pobres vão para os shows dos MCs das suas comunidades, porque é aquilo que eles podem acessar e que eles podem ter como artista e que eles podem ser fã. Eles não podem ir para o show de Gilberto Gil, nem de Maria Gadu, ou nem de algum outro, até de MC Catra, por exemplo. Né? Então aí esse consumo, né, da música vai muito do alcance que a pessoa tem na sua comunidade, né? E o alcance que a pessoa tem a essa cultura musical. Então, assim, é representativo. Muitas vezes a linguagem da violência reflete a violência que aquela comunidade vive. Crianças muito novinhas, elas não compreendem a letra. Mas cada vez mais começa a se compreender e a se disseminar que isso é uma verdade. Então aí vem toda uma situação de realmente de carregar, né, essas letras das músicas como algo que vai diminuir a pessoa.
Esse duplo sentido muitas vezes foi em músicas infantis. Por exemplo, a música do Xaropinho, que era o personagem do Ratinho, né, eram músicas descrevendo o ato sexual, só que com eufemismos em ritmo infantil. E aí... saindo um pouco desse assunto e voltando para a pauta. Em 2016, tentou-se regularizar no Congresso Nacional a profissão de prostituta. E foi um debate muito grande, porque dentro do próprio feminismo existe uma divisão nessa visão, em que alguns coletivos veem essa profissão como uma forma de exploração que desrespeita a mulher, e outros veem como uma forma de emancipação feminina, de poder ganhar dinheiro da forma que quiser. E aí, professora, a senhora que desenvolveu uma pesquisa no seu mestrado em relação à prostituição, como foi nesse ambiente que a senhora sentiu que as prostitutas veem essa questão da regulamentação da profissão?
Se a gente pensa do ponto de vista da atividade de trabalho, isso é uma conquista muito grande. Por quê? Porque a atividade que elas realizam, ao ser legalizada, ao ser formalizada, elas passam a ter autonomia, mas não é só autonomia, mas a ter autoestima de poderem comprovar que são trabalhadoras e que podem até pagar um benefício para futuramente se aposentar. E isso, do ponto de vista do trabalho, é muito bom. Então, assim, houve de fato uma conquista, houve de fato uma benquerência sobre essa legislação, certo? E aí começou a explodir no Brasil associações de prostitutas, e aí essas associações de prostitutas começaram a organizar o seu trabalho do ponto de vista organizacional, do ponto de vista administrativo, e isso é muito bom para a própria categoria, certo? Por outro lado, vem a sociedade machista conservadora que acha que o trabalho do sexo é um trabalho menor. É uma exploração grande, certo? Mas a gente sabe também que tem uma outra vertente dentro da prostituição que vincula-se às pessoas que, por exemplo, têm compulsão por sexo e aí tem na prostituição essa solução do seu problema, certo? E uma outra, pessoas que não conseguem fazer sexo com ninguém, na qual só a prostituta que consegue fazer sexo com essa pessoa. Aí entra pessoas de usuários de droga, pessoas moradores de rua, em situação de rua, pessoas com deficiência física, com deficiência mental, na qual essa sua necessidade fisiológica, que é o sexo, ela só vai ser suprida se houver uma pessoa que consiga fazer sexo com essa pessoa. Quem é que vai fazer isso? A prostituta. Então, elas têm sim uma função, né? Então, por mais que a gente ache que a gente possa dizer que é uma decadência da sociedade, mas é um dos aspectos do mercado de trabalho dentro da sociedade que se vincula também a uma ação entre as pessoas, a uma assistência para as pessoas que não conseguem ter parceiro, por exemplo, né? Ou que não conseguem ter parceiro estável pelo fato de ser compulsiva. Então, tem essas vertentes. Conheci várias travestis, por exemplo, que diz, vou fazer programa e eu mais escuto do que transo, do que faço sexo, entendeu? Então, acaba sendo um psicólogo. Por quê? Porque a pessoa não pode pagar um psicólogo. Porque a pessoa quer falar coisas da sua vida íntima, da sua casa, e não tem com quem falar porque a família discrimina, porque a mulher não aceita, porque os filhos não podem ouvir. Então, vai na prostituta, conversa com a prostituta.
No Profissão Repórter eles fizeram um episódio uma vez sobre prostituição e aconteceu de uma das prostitutas que eles estavam acompanhando ter sido contratada só para jantar com o cara.
Sim.
No hotel que ele estava. Eles foram, porque eles ficaram esperando ela do lado de fora
do
hotel.
São as acompanhantes.
E ela desceu e falou, sim, que ele falou, olha, foi muito fácil. Na realidade, ele me contratou para jantar comigo.
Existem os acompanhantes que podem ou não terminar a noite na cama. Não pode ou não fazer sexo.
É mais comum na cidade de São Paulo.
Aqui, não, aqui tem.
Aqui em Recife tem.
Jaboatão tem.
Mas
aqui tem, sim.
Às vezes que eu fui em São Paulo, até nos hotéis,
sim,
que a gente fica, tem uma revista já pra específica de acompanhantes.
Tem cartões,
tem cartões e tal. No ano passado, foi a última vez que eu estava lá. Aí no hotel que eu fiquei, tipo, na cômoda, já tava lá, tipo, em cima da cama, já tem lá um negócio, um caderninho. Como se fosse
agência, né?
Sim, sim. Como se fosse, como é? Uma lista telefônica?
Telefônica.
Uma lista telefônica só de acompanhante de luxo.
Poxa, no hotel que eu fico só tem Bíblia.
Eu procurando.
Tenho que rever os hotéis.
Eu precisava de um.
Botar desse na caixinha de sugestões agora.
Eu acabei decorando salmos.
Ai, ai. É. Não, sério, foi. Eu vou passar o endereço desse hotel depois. Não vou fazer merchan. Não vou fazer o merchan, mas lhe digo o endereço do hotel. Mas assim, foi uma coisa que eu notei.
E é uma pauta polêmica porque divide a própria esquerda, né? Assim,
sim,
por
sim.
Por exemplo, quem propôs essa regulamentação foi o pessoal, e o pessoal em geral apoia essa pauta mais progressista, mas até partidos mais tradicionais, como dentro do PT, não existe um consenso nesse tema.
Aquela coisa de você perceber qualquer atividade que gere renda financeira como atividade de trabalho, seja ela regulamentada ou não. Então, as ciências humanas, as ciências sociais, a antropologia em específico, ela vem reconhecer essa situação na qual você está realizando um trabalho, esse trabalho lhe gera uma renda, então é um trabalho e precisa ser regulamentado, e precisa ser reconhecido, e precisa ser valorizado, independente do que você faça nesse trabalho.
O problema é que os legisladores, eles não veem esse aspecto científico, né? Até porque muitas vezes as pessoas que fazem as nossas leis não têm uma formação científica.
Não tem formação
não.
Científica,
o que acontece,
humanitária,
eles confundem
social.
O debate moralista, que aí deveria ser uma característica pessoal, com o debate, porque a questão desse tema é o seguinte: existe uma atividade que acontece que envolve riscos e lucros e prejuízos e várias características.
Um mercado,
eles,
né?
Uma indústria,
indústria,
né? Como a gente
sim,
chegou
sim.
No começo. E eles se recusam a regulamentar isso, que seria, assim, digamos, não é nem benéfico, é seguro para todos envolvidos em todas as partes da indústria, por puro moralismo.
Isso é até uma questão que tu falou, voltando mais pra política. Tem um hotel em Brasília que é um hotel voltado pra prostituição de políticos. Ele já é um hotel famoso entre eles, né?
Políticos se prostituem.
É. Não, é sério, é real isso. Tem um hotel, os políticos mantêm um hotel em Brasília, um prédio, só pra você ir lá e ter encontros e tal. E nesse hotel é onde fazem grandes negociações.
Não, eu só teria
onda porque
quando falasse um hotel de prostituição de político, parecia que os políticos iam pra prostituição.
Não, não, os políticos vão lá, cara, para se
pra consumir.
Consumir o produto. É isso. E é uma coisa bem meio que incoerente, né? Porque quando o cara vai dar entrevista, ele não vai dar essa pauta pra debater isso entre a galera do Senado, a galera do Legislativo.
E se surge uma pauta dessa, esses políticos que consomem são os primeiros a ser contra.
São exatamente.
A ser contrários.
É grotesco.
Por quê?
Chega a ser
porque
grotesco.
Eles sabem que eles ganham com isso. E quanto mais ilegal, mais baixo o preço. Mesmo havendo um gasto e um ganho muito grande dentre essa prostituição de alto nível, porque...
Sim, sim.
E diga-se e não só quando é regulamentado, é assim, existe imposto, né? Então fica
sim,
aprovado. Que
fica
um
CNPJ,
consome,
tá. É.
Então o político não quer ter nota fiscal do que ele tá fazendo.
Não, não. E não só da prostituição, mas abrindo só um parênteses aqui, é inclusive até outra pauta, que a gente pode até gravar outro programa depois, só sobre drogas. Porque o maior financiamento de drogas no Brasil é de político. Aécio Neves tá aí pra provar isso, tá ligado? É um cara realmente que vende, consome e compra. Ele é um dos caras que não quer que que legalize as drogas. Porque ele ganha com isso. Não só ele, mas uma pá de político ganha
ele
também.
Ele ganha ilegalmente. Né?
Ilegalmente.
Porque
então,
na verdade, quando se legaliza, todos ganham.
Todos ganham. E vai ficar mais acessível, vai baratear
mais
o produto. Pode, exatamente. E quando só ele tem, então ele vai colocar o preço que ele quer e vai ser muito abusivo.
Eu não vou ficar.
Não que eu quero consumir drogas, mas assim, eu só tô.
Eu não vou ficar entrando nesse tema das drogas, porque seria uma boa pauta para um próximo programa.
Um próximo aí,
mas
quem
só
sabe.
Pra dizer uma coisa, pare pra pensar. Você que mora em uma rua pequena, você sabe, eu sei, que se você comprar uma geladeira, o seu vizinho já tá sabendo. Você não pode fazer nada aqui no prédio tão fofocando. Se você tiver com uma namorada nova ou um parceiro extraconjugal, os vizinhos vão comentar. Aí você vai me dizer que toda a droga, todas as armas que chegam nas comunidades, que querendo ou não, chegam de caminhão, não chegam nas escondidas, não. Essas drogas ninguém vê, ninguém sabe. Isso daí só acontece por...
Existe uma conivência.
Existe uma conivência.
Tem uma conivência.
Existe uma conivência
e
existe um ganho, por exemplo.
Assim
por que
como
que quando
com
se
os
coleta...
Os badés, né?
É, exatamente. Exatamente. Por que quando se faz uma apreensão grande de drogas, não se destroem as drogas? Do mesmo jeito que quando se faz uma apreensão grande de armas, por que não se destroem as armas?
Não, é.
Por quê? Porque elas voltam com um valor muito maior para o mercado. Elas voltam... com um ganho muito grande. Então é tudo uma intenção muito política.
E teve um fato.
Política financeira.
Teve um fato no Rio de Janeiro falando sobre isso, até que chegaram umas armas russas do exército russo no Rio de Janeiro. E é uma arma que nem o exército brasileiro tem acesso a ela aqui no Brasil. Então, como foi que chegou? Como foi que essa arma do exército russo? Cadê os detectores de metais nos aeroportos, nas alfândegas dos portos aí que a gente tem? É uma fiscalização.
Sim, a fiscalização da alfândega é por amostragem, né?
Sim, sim. E
essa por
também...
amostragem, ela, não, ela é a oficial.
Isso
é
também.
A científica. Na
sim,
qual
sim.
Passa
e
10,
aí...
o próximo vai ser.
E aí tem uma
verificado.
Coisa, né? A gente vê muitas vezes. Questão essas do que a sociedade vira cara pra muitas coisas, né? E finge que aquele problema não tem uma origem. Que, inclusive, voltando pra pauta de prostituição...
Isso que eu queria contar.
Os bordéis, querendo ou não, as prostitutas também, são como, por exemplo, os mendigos. Inclusive, até alguns trabalhos também sofrem essa invisibilidade de existirem na sociedade. Todo mundo passa por eles, todo mundo vê, mas todo mundo, ao mesmo tempo, não vê. Porque você mora numa rua, se tem um bordel nessa rua, você sabe... Todo mundo que passa por ali sabe. E muitas vezes você vê pessoas que você conhece entrando ali, mas todo mundo finge que aquilo não acontece e se fala baixo, como se estivesse escondendo, como se tivesse vergonha daquilo.
Isso é uma frase também de uma música, inclusive, que é tipo...
Engenheiros do Havaí.
Engenheiros do Havaí, cara. É. Claro, se não fosse eu, não seria eu.
Se eu soubesse que gostava de Engenheiros do Havaí antes de começar o podcast contigo, eu não tinha
não
feito.
Não tinha feito, real. Mas é uma música, é Muros e Grades o nome da música. E fala questões assim, sociais, não a música, mas ele fala assim que a gente ergue muros pra ter a sensação de que a gente vai ter uma vida boa. Porque no momento que eu tenho um muro, eu não sei o que está na minha calçada, não sei o que passa na minha rua. Então eu me sinto seguro e eu meio que fecho os olhos pro que tá acontecendo lá fora. Aí tem muita questão disso também.
É uma barreira, né?
Exatamente. Aí teve a questão desse tráfego que a gente tava falando agora, que como é que a gente consegue... A gente não, que eu não tô incluído nisso, mas assim, a humanidade consegue traficar pessoas. Por exemplo, a Turquia é...
No Brasil, com os escravos?
Com os escravos, né? Como é que conseguem traficar pessoas através de navios, de containers, transportar?
Mas aí essa música que tu falou mostra muito também do que elegeu o governo atual, né? Porque o governo atual foi eleito grande parte por pessoas que dizem assim, ah, eu não me incomodo com homossexual, desde que seja na casa deles.
Inclusive, tem até amigas então, que são, tá ligado?
É. Eles querem que o país seja deles... E que pessoas, que qualquer forma, que o moralismo deles não aprovem, saiam da visão deles. Porque tudo que aparece na visão deles tem que ser aprovado por um conceito que eles criaram. Então, o homossexual, a prostituta, independente, a pessoa, a lésbica, o maconheiro, qualquer pessoa que não siga o modelo padrão que eles criaram na cartilha deles, tem que se esconder e vá fazer isso na sua casa. Não, o Brasil é minha casa. Tá entendendo? A rua é minha, tanto quanto a minha casa. E eu tenho o direito de ocupar a rua, seja como homossexual, como maconheiro, como prostituta,
como vadia, como travesti,
como o que eu quiser, tá entendendo? O pessoal também, muitas vezes, assim... Enfim, é um discurso moralista que elegeu um presidente desastroso pro país. Muita gente pode dizer aí, quando for ouvir... mas ele nem assumiu. Já é desastroso, sim, já é um desastre, é
já
uma
tá
piada.
Vendo.
A gente tá vivendo uma marca, uma mancha na história e eu vou poder dizer daqui a alguns anos que eu estava certo e que eu avisei que ia dar merda, de que a gente, vocês estão fazendo merda.
E Humberto é muito bom, né, velho? Caramba, eu trouxe aí uma questão muito boa que você pontuou altas frases. Mas voltando pra pauta, eu tenho uma dúvida, professora, que eu
já
até
tá
queria...
Já tá chegando a hora de encerrar a pauta.
Não, mas eu só quero pontuar aqui rapidão. Duas perguntas, breves, por favor.
Não foi pra te cortar, não.
Ah, não, desculpa. Quer que eu saia, velho?
Não, tô dizendo, não foi pra te cortar.
Não, duas perguntas, na real. Sobre o termo prostituta, se é realmente um termo pejorativo, porque quando a gente se refere a garotas de programa, acompanhantes de luxo, a travestis e qualquer outra coisa que seja desse mundo, a gente se refere como prostituta. E eu queria saber como é, de onde vem essa palavra, origem, algum sentido, alguma coisa antropológica, e se é realmente ou não um termo ofensivo.
É um termo ofensivo porque ela surge exatamente num contexto de degradação da pessoa em ambiente de rua. E essa situação da degradação da pessoa em ambiente de rua, ela sempre vai ser negativa. Assim como o termo travesti também surge na rua, porque as pessoas eram chamadas de travesti pelo fato de quererem ser do outro gênero, né? Homens querendo ser do gênero feminino. Né? Então a prostituição ela tem essa carga negativa exatamente por ser uma atividade vinculada à sexualidade periférica, certo? À sexualidade da rua, né? E muitas prostitutas não se dizem prostitutas justamente porque adquirem um nível diferenciado, né? Seja ela qual for. Seja esse nível diferenciado do ponto de vista do ambiente em que ela trabalha. Então, por exemplo, você pode fazer atividade de sexo na frente de um computador sem ter contato físico nenhum com o cliente. Ou você pode fazer a sua atividade de sexo na Europa, num quarto fechado, na qual aquele cliente você nunca viu e nunca mais vai lhe ver na vida. E você não vai se comprometer com os seus parentes. Isso não vai lhe degradar. Né? Mas a atividade é a mesma e a palavra machuca, então as pessoas não querem falar essa palavra prostituição justamente porque ela vem de um contexto também de castigo. Isso é bíblico, né? Isso está lá dizendo, só não sei qual é
o trecho,
o trecho, né? E o livro.
Mas então, né? Qual seria o termo correto, assim, digamos que uma pessoa que trabalha nesse ramo empoderada, assim, que não tem aquela vergonha de dizer assim, como é que ela se
diz? Na verdade, quando você trabalha no ramo e que você é empoderada, você não tem medo da palavra. Então, se assume enquanto prostituta.
É mais ou menos o que acontece com a palavra viado, então.
Sim,
as pessoas que têm uma origem ofensiva, mas as pessoas, assim, se apropriaram
dela.
Não se apropriar, né? Tomar de volta aquilo, né?
Isso se chama agência. Quando você tem uma autonomia e você tem uma autoestima para ressignificar a palavra que lhe veio como agressão, você está agenciando a sua própria vida. Você está se assegurando de que aquilo não vai lhe ferir, porque você está fortalecido, né? E essa sua força não deixa com que palavras, termos e arrufos e tons pejorativos lhe ataquem. Entendeu? Então é mais uma construção que a pessoa, uma fortaleza que a pessoa se imune, que ela vai construindo aos poucos, certo? Então, assim, como eu estava falando, é muito relativo, e é muito relativo do empoderamento que a pessoa adquire. Por exemplo, tem muita gente que se defende atacando. Essa é uma ferramenta de ataque, é uma arma na qual você vai à procura de uma prostituta. Se ela vê que você não quer nada, ela pode lhe mostrar uma faca, ela pode lhe mostrar um gilete, ela pode lhe mostrar qualquer objeto que você se sinta agredido e você saia dali. Por quê?
Porque a pessoa marginalizada já está sempre postando defesa.
Exatamente.
Né?
Defesa porque ela já sofre muito ataque. E aí esses ataques, ela já vem responder com outro ataque porque ela já está calejada de ter tanto ataque. Então, na medida em que a gente conhece essa situação, lê sobre ela e estuda sobre ela, a gente vai compreender que o universo é esse que está no entorno da prostituição, né? Não é um universo único. Existe uma multiplicidade muito grande, desde a da rua até a dos resorts luxuosos, né? Dos cruzeiros também, né? As pessoas que não usam esse nome. Eu me lembro que uma vez eu tinha acabado o mestrado e estava sem trabalhar e estava procurando no jornal trabalho. E eu, como antropóloga, com mestrado, graduada em História, professora, procurei as vagas e tinha uma vaga lá que era profissional liberal. Eu digo, o que é profissional liberal? Na minha cabeça é o quê? Advogado, jornalista, professor.
Liberal na economia e conservador
de questões. Liberalismo, tudo isso, né? Aí eu fui,
profissional liberal, é João Amoedo.
Aí eu liguei mesmo, tranquilo. Eu, na minha santa inocência, liguei, não sabia. Liguei, quando eu liguei, era uma casa de prostituição que estava procurando meninas, até no máximo 25 anos. E eu tinha... eu devia ter... uns 20. Enfim.
Jovem.
Né? Eu era jovem. E eu liguei e a moça me deu todo o trajeto para chegar. E quando ela começou a me perguntar como eu era, eu desconfiei. Ela começou a perguntar se eu era alta, se eu era magra, se eu era gorda, se eu era branca, se eu era preta, se eu era vaidosa, quais os meus horários, se eu tinha disponibilidade a trabalhar até mais tarde. E eu fiquei insistindo para saber o que é que eu ia fazer. Ela não me disse o que é que eu ia fazer, porque quando eu perguntava o que é que eu vou fazer, aí ela me perguntava o que é que você acha que você vai fazer. Aí eu digo, mas só pode ser um prostíbulo. Sim. Então, assim, e toda a minha vertente de pesquisadora, né, caiu por terra. Eu digo, poxa, eu caí nessa. Né? Era uma atividade, eu, profissional liberal, era para liberar geral, né? Garota de programa,
sobre
na verdade.
Sobre essa questão da inocência, porque
então, assim,
muitas vezes só no desemprego que a gente entende como é que a gente pensa como, quando desempregado, né? Porque a gente vê aquela situação que aconteceu no Cabo de Santo Agostinho, em que uma pessoa com problemas, com transtornos psiquiátricos, postou uma notícia, né, de uma vaga de emprego para um empreendimento que nem existia e atraiu um monte de gente. E muita gente falou, essas pessoas foram doidas de acreditar no negócio desse. Mas não,
porque
é porque a pessoa desempregada...
O anúncio, né? A publicidade funcionou, o marketing funcionou.
E assim,
e
tô dizendo, a pessoa desempregada, ela sai procurando uma... Você
é
tá esperando.
Poxa,
naquela...
Poxa, que legal, eu sou profissional liberal, então eu vou lá.
Inclusive, a minha segunda pergunta era sobre justamente isso que eu tava falando agora. Como é que é tratado esses anúncios de prostituição, tanto na internet, quanto em revistas, jornais... essas revistas que já são especializadas só em ter cartões e telefones de garotas de programa. Como é que é vista essa publicidade voltada para os anúncios de prostituição?
Tu tá falando do ponto de vista da mídia ou do ponto de vista do cliente?
Do seu ponto de vista.
Então, ponto de vista como cientista, existem assim, dois pontos de vista. Existe um espaço reservado no jornal para isso, eles ganham para isso, todo anúncio ali é pago, não existe anúncio gratuito. na sessão de acompanhantes. E aí, por exemplo, a sessão de acompanhantes, do ponto de vista do leitor, ela é uma sessão que nem todo mundo pega. Nem todo mundo sabe o que, é que existe ali. Por quê? Tem gente que pega o jornal e vai logo pro classificados de carros, não é isso?
Carros, apartamentos.
Imobiliária, não sei o quê. Ah, ou não, vai ser para economia, vai ser para política.
É, e você, né, ia comprar um jornal.
Poucos
com...
realmente vão para os classificados. Quando eu fiz minha pesquisa, eu coletava os classificados dos jornais para ver qual era a linguagem que se usava para se fazer propaganda de si, né? E aí eu comparei. Existem lá, e aí vem aquela história da própria prática sexual de vender, né, de fazer marketing pelo próprio corpo, que lá na Espanha era de um jeito, aqui no Brasil era de outro. Aqui ainda era muito, muito ingênuo. E lá já se falava de termos que eram muito mais diretos. Por exemplo, posso falar aqui?
Pode, ah, vontade. Né?
Eu sou uma pessoa completa na qual tenho seios lindos, grandes, tenho um pênis grande, então sou uma pessoa completa,
Eu achei que ia ser
dura,
mais pesado.
Não, eu pensei, mas eu me controlei. E no entanto, aqui no mesmo período não tinha. No mesmo dia não tinha a mesma propaganda, uhum, com os mesmos termos. Né?
É, então, assim, que eu sou falei quente, no começo da nossa sociedade tem muito tabu, né?
É. Só que depois de um tempo, né, e eu digo a vocês, isso foi de 2006, 2007, 2008, acho que uns 2 anos depois começou a se inserir nas propagandas daqui a mesma linguagem que se insere nas propagandas de lá. Então, com uma propaganda, um marketing mais agressivo, na qual dizia qual era o ato que podia ser feito se você contratasse aquela pessoa naquele número de telefone.
Verdade.
Então, é uma coisa que vai se tornando uma onda, né?
É uma verdadeira indústria, né?
Indústria.
Cecília, foi um prazer te receber aqui no programa.
Obrigada.
Da gente.
Obrigada.
Nossa primeira convidada.
Queria agradecer também a Douglas, que está operando a gravação do nosso programa hoje. E todas as pessoas presentes no estúdio que vieram acompanhar nosso trabalho.
Nossos convidados também... aí, plateias, cara. Temos plateia.
Temos plateia pela primeira vez no programa.
Não,
e também gostaria
estúdio,
de agradecer.
Um total de 3 pessoas.
Gostaria de agradecer a Eduarda Duarte e a Ellen Queiroz, que estão ajudando bastante na divulgação do programa. E Dimitri tem alguns recadinhos no final. Por favor, não desliga ainda o programa. Presta atenção que o Dimitri tem coisa importante para falar.
Então, galera, eu só quero lembrar vocês para seguir a gente nas redes sociais. Estamos aí no Twitter com @ofortepodcast. Twitter @ofortepodcast. E estamos sempre procurando histórias, cara. Se você tem uma história bacana aí, um ponto de vista diferente, ou que concorde com o nosso, algum feedback, se você tem alguma experiência com esse tipo de assunto, manda pra gente aí no nosso e-mail, que é @ofortecast. Opa, desculpa, errei.
@fortecast@gmail.com.
Fortecast@gmail.com. Escreve lá pra gente, quem sabe aqui a gente lê, pode divulgar a sua imagem ou não, você que coloca lá na sua mensagem, se você quer ou não lá, ter a sua imagem aqui revelada, ter o seu nome. Então escreva pra gente, siga a gente nas redes sociais,
e
em breve estaremos...
nossa página no Facebook.
Facebook,
estamos,
sim,
disponíveis no Spotify, no SoundCloud, e em breve estaremos disponíveis também no iTunes e Deezer.
Sim, sim. Pois é, cara, brigadão, valeu.
Obrigado,
valeu, Pedro,
fechou?
Foi bom. Fechou.